Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevan. Estes são destaques desta quarta-feira, 28 de agosto de 2019. Guterres vê em África oportunidades onde ventos de esperança estão cada vez mais fortes e países decidem controlar a população de girafas após perda de até 40% em 30 anos. A cidade japonesa de Yokohama recebe mais de 4.500 participantes na 7ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano, TICAD, organizada pelo Governo do Japão com apoio das Nações Unidas. Acompanhe os detalhes com Alexandre Soares.
Falando esta quarta-feira no evento, o secretário-geral da ONU disse que a África é um continente dinâmico, de oportunidades onde os ventos da esperança estão cada vez mais fortes. Entre os participantes estão chefes de Estado e de Governo, representantes de organizações internacionais, da sociedade civil e do setor privado. Para Guterres, uma das suas metas é pedir à comunidade internacional que aumente a parceria com a África para os seus esforços de paz e desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.
O secretário-geral sublinhou que, apesar de terem uma contribuição mínima para a mudança climática, os países africanos estão na linha da frente nas consequências dramáticas deste fenómeno. Terminou esta quarta-feira a 18ª reunião da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, CITES, realizada em Genebra. Os detalhes com Ana Paula Loureiro.
O encontro adotou uma lista de decisões para promover a conservação e uso sustentável da vida selvagem em todo o mundo. Com a diminuição da população de girafas, entre 36% a 40% nas últimas três décadas, os mais altos animais do mundo foram colocados num anexo de espécies não necessariamente ameaçadas de extinção, mas cujo comércio deve ser controlado. A meta é evitar uma utilização incompatível com sua sobrevivência após a perda de seu habitat e outras pressões. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Na conferência, os países estabeleceram uma força-tarefa sobre felinos para melhorar a fiscalização, combater o comércio ilegal e promover a colaboração na conservação de animais como tigres, leões, chitas, onças e leopardos. A organização ambiental Greenpeace acompanha de perto as negociações de um tratado dos Estados-membros das Nações Unidas para proteger a biodiversidade nos oceanos. A brasileira Júlia Zanoli participa da conferência intergovernamental que, na sexta-feira, fechará a penúltima de quatro rondas sobre o que deveria ser o primeiro instrumento vinculativo sob a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Zanoli disse à ONU News que, fora da conferência, uma expedição internacional apoia a aprovação desse tratado, percorrendo águas desde o Oceano Ártico até a Antártida. A meta é documentar ameaças aos oceanos.
É realmente muito, muito chocante. E a nossa próxima parada vai ser nos corais da Amazônia, que ficam ali na costa do Brasil e da Guiana Francesa. Em que a gente está pedindo para que empresas não explorem petróleo ali na região, porque tem um sistema único de corais que mal foi estudado e um derramamento de petróleo ali poderia ter consequências terríveis, não só para a região, mas para toda a vida marinha que vive ali.
Segundo as Nações Unidas, o Tratado Global de Oceanos abordaria questões como conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas que ultrapassam jurisdições nacionais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e a ONU Água alertaram os países sobre a urgência de aumentar o investimento em fortes sistemas de água potável e saneamento. Um estudo lançado em Estocolmo revela que, na maioria esmagadora de 115 estados e territórios estudados, a falta de recursos humanos e financeiros adequados limitam a implementação de políticas e planos de água, saneamento e higiene. A publicação aponta que 19 nações relataram uma lacuna de financiamento de mais de 60% como parte de necessidades por elas identificadas. Menos de 15% do total revelaram ter recursos financeiros ou humanos para implementar os seus planos. E termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.